Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós continuamos a discutir aqui no programa de rádio da Mapar a respeito da luta contra a violência de gênero. Vamos falar sobre a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que tem como tema machismo, já passou da hora. E a nossa convidada de hoje, que traz pra gente mais informações e uma reflexão sobre esse assunto, é a juíza Zilda Romero. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Zilda. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar participar do nosso programa.
Não, eu é que agradeço essa oportunidade de estar comentando e falando sobre a lei de combate à violência doméstica e familiar para toda a população. Você vê que nós estamos num período muito importante, a Lei Maria da Penha, né, que ganhou esse apelido Maria da Penha, está completando este ano 10 anos e nós temos sim que continuar divulgando, continuar em campanha, para combatermos esse tipo de violência que ainda as mulheres sofrem.
E, doutora, muitas vezes a mulher que é vítima de violência, ela às vezes até não sabe que está sofrendo uma violência porque ela não é propriamente física. E queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes, além da violência física, quais são os tipos mais comuns de violência contra a mulher e quais são os tipos mais difíceis da gente identificar no dia a dia?
Tá. A Lei Maria da Penha, ela contempla várias formas de violência contra as mulheres. A violência física, as mulheres procuram mais quando estão sofrendo violência física, porque elas deixam marca. As violências físicas são visíveis, estão no corpo, né? Tem muitas formas de violência física, o espancamento, bater, o empurrar, morder. Então, são todas essas formas de violência física. Mas, além da violência física, temos a violência também, a psicológica e a moral. Ela não deixa marcas no corpo, não deixa marcas físicas, mas ela deixa as marcas na autoestima dessa mulher. O que vem a ser a violência psicológica contemplada pela Lei Maria da Penha? É aquele xingamento, é humilhar a mulher, ameaçar, e temos muitos delitos de ameaça contra as mulheres, intimidar, amedrontar, criticar a mulher, então baixando a autoestima dessa mulher, desvalorizando a mulher, debochando da mulher publicamente. Então, essas formas de violências psicológicas, muitas mulheres falam que elas ferem muito mais que a violência física, que a mulher chega até a entrar em depressão. Então, como é uma violência que não deixa testemunhas, não deixam marcas, a mulher acha mais difícil procurar a justiça para denunciar uma violência psicológica. Mas está contemplada na Lei Maria da Penha, tanto a violência física, a violência psicológica e tantas outras formas de violência, a violência sexual, a violência patrimonial. Então, violência sexual, a mulher às vezes é casada, mas o marido obriga ela a manter relações sexuais no momento que ela não quer, que ela não está bem, mas ele se diz o dono dela, então também é uma violência. A violência patrimonial é quando esse agressor quebra o celular, o mais comum é quebrar o celular da mulher, é quebrar os objetos de casa. Então, existe a Lei Maria da Penha contempla todas essas formas de violência. Então, a mulher, ela tem que identificar se ela está convivendo num ambiente em que ela se sente um ambiente de violência.
Uhum. E doutora Zilda, pela experiência profissional da senhora nessa área, a senhora diria para os nossos ouvintes que dá para a gente falar em perfil da vítima da violência de gênero e um perfil do agressor? Como é que seria isso?
Olha, toda mulher pode ser vítima de violência doméstica e familiar. Não temos o perfil da mulher violenta, porque a experiência que eu tenho aqui na vara, Maria da Penha, eu tenho profissionais de cursos superiores, advogadas, professoras, jornalistas que já sofreram violência, estudante. Então, uhum. Todas as idades, jovens sofrendo violência dos namorados, mulheres de 30, 40 anos de casamento que sofreram e vêm sofrendo a violência. Então, não tem o perfil nem da mulher que sofre violência doméstica e familiar e nem do homem agressor, porque o homem agressor, muitas vezes, socialmente, é um homem delicado, é um homem educado, é um homem gentil, mas é agressor e agressivo com a mulher e com a companheira. Mas não é agressivo no ambiente de trabalho, não é agressivo no ambiente social. Ele só se torna agressivo dentro do seio da família, no relacionamento. Porque tem esse achando que ele é a superioridade do homem sobre a mulher.
Uhum. E, doutora, na maior parte desses casos de violência doméstica e familiar, e de violência de gênero, no geral, o agressor é o marido, o namorado, alguém do convívio próximo da vítima, não é mesmo?
Porque na violência doméstica e familiar, tem que haver esse relacionamento, tem que haver uma afetividade. Então, a maioria dos casos é praticada pelo marido, pelo companheiro, pelo ex-marido, ex-companheiro, namorado, mas também pode ser praticada pelo pai, o irmão, o tio, um sobrinho, desde que haja um relacionamento e que haja afetividade, que haja envolvimento. Então, contempla, no início havia aquela discussão se o ex-namorado, o ex-marido também era contemplado pela Lei Maria da Penha. Sim, já houve o rompimento do relacionamento, mas se houver uma ameaça, uma agressão, a lei protege essa vítima. Então, desde que haja um envolvimento afetivo, por isso a denominação de violência doméstica e familiar, quando ocorre no seio da família, quando há um envolvimento, o que é diferente quando a mulher sofre uma violência urbana, quando ela é vítima de um furto, é vítima de um acidente, de uma lesão, por uma pessoa estranha. Agora, para ser protegida pela Lei Maria da Penha, tem que haver esse relacionamento, tem que haver esse envolvimento entre a vítima e o agressor. E a vítima sempre a mulher e o agressor o homem, o masculino.
Uhum. E, doutora Zilda, conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que é feita a proteção dessas vítimas de violência doméstica a partir da denúncia dos agressores. Como que o Poder Judiciário age nesses casos?
Então, olha, a Lei Maria da Penha está completando 10 anos. Uhum. Então, a violência doméstica e familiar sequer era considerada crime. Elas eram encaminhadas para os juizados, porque era o delito de menor potencial ofensivo e que se não punia o agressor, aplicava-se uma pena de multa, uma cesta básica. Então, a partir da promulgação da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar passa a ter visibilidade. É considerado crime todas essas formas de violência que eu acabei de citar. Uhum. E esses processos são encaminhados nas comarcas que têm as varas especializadas, os juizados de violência doméstica e familiar é encaminhada para essas varas. Nas comarcas que não têm a vara especializada, esses são atendidos numa vara criminal e jamais nos juizados. Essa que é uma das grandes alterações da Lei de Combate à Violência Doméstica, de enfrentamento à violência doméstica e familiar. E tem muitas portas de entrada para a mulher fazer a denúncia. Uhum. Se a mulher está sofrendo qualquer tipo de violência, ela temos nas comarcas, nas cidades, no município onde tem as delegacias da mulher, ela tem que procurar a delegacia da mulher para fazer um boletim de ocorrência. Se não tem a delegacia da mulher, ela tem que procurar a delegacia comum para fazer a ocorrência, o boletim. Mas no momento em que ela está sofrendo agressão, ela pode ligar para o 190, que é a polícia militar. Uhum. Aqui nós temos o centro de atendimento à mulher. Aqui nós temos também a Patrulha Maria da Penha. Então, e tem o Disque 180, que é nacional, que vai passar toda a orientação a essa vítima de violência doméstica e familiar. Então, a mulher tem muitas portas de entrada, além do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, a mulher tem sim que procurar ajuda, denunciar o agressor, que só assim nós vamos combater essa forma de violência que ocorre no seio da família e ocorre dentro de um relacionamento.
Uhum. Doutora Zilda, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes também a respeito da sua experiência profissional lidando ativamente nessa área, né, lidando no combate à violência contra a mulher. Como é que é para a senhora, como magistrada, trabalhar com isso?
Então, eu só tomei conhecimento do grande número de ocorrências de violência doméstica e familiar após eu ser titular de uma vara especializada, que eu estou nessa vara como titular, aqui na comarca de Londrina, desde 2010, uhum. Então já há quase 6 anos. E nós temos, aqui em Londrina, nós temos uma estrutura muito grande para atendermos as vítimas de violência doméstica e familiar. Porque não basta só o Ministério Público para denunciar, não basta só o Poder Judiciário, mas tem que ter toda uma equipe multidisciplinar. Então, a mulher vítima de violência, se ela está sendo ameaçada, se ela está se sentindo insegura, nós temos as medidas protetivas de urgência. Quais são as medidas protetivas que eu tenho aqui na comarca de Londrina? 2.400 vítimas com medidas Nossa. Protetivas. E quais são essas? É o afastamento do agressor do lar, é a proibição dele se aproximar da vítima, se aproximar do local de trabalho, se aproximar da família, das testemunhas, sempre preservando os filhos. Esse agressor não fica impedido de ver e visitar os filhos, mas sim de se aproximar da mulher, da companheira, da vítima de violência doméstica e familiar. Então, essas medidas protetivas de urgência vêm de encontro a essa proteção da vítima. É uma medida realmente de urgência, de imediato. E aqui na nossa comarca, assim que a vítima faz o boletim de ocorrência, se ela disser que está insegura e necessita dessas medidas protetivas, é encaminhada ao Poder Judiciário e, conforme o caso, são deferidas as medidas protetivas e nós uhum. implantamos aqui a Patrulha Maria da Penha, que vem dar efetividade às medidas protetivas. Então, quando a mulher já tem nas mãos a medida protetiva e aquele agressor não obedece a uma determinação judicial, então é acionada a Patrulha Maria da Penha, que vai em atendimento à vítima que já tem medida protetiva. Então nós precisamos tanto de políticas públicas para atender a vítima uhum. de violência doméstica, como também temos que ter políticas públicas para atender esse homem agressor. Por isso que nós necessitamos de projetos que atenda tanto a vítima quanto o agressor, para coibirmos, para prevenirmos esse tipo de violência que está ocorrendo. Só que as mulheres estão se sentindo mais encorajadas em denunciar, em procurar o Poder Judiciário, porque elas estão vendo que realmente o atendimento está sendo diferenciado a essas vítimas que sofrem violência doméstica e familiar.
Uhum. E, doutora Zilda, está acontecendo no país a campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Queria pedir para a senhora contar para a gente como que essa campanha tem trabalhado com esse público variado de mulheres e quais são os objetivos dessa campanha.
Então, olha, essa é uma campanha nacional. Uhum. E aqui na nossa comarca de Londrina, essa campanha, Ela começou no dia 20 de novembro e vai se estender até dia 10 de dezembro. Então, nós temos atividades todos os dias da campanha, atendendo a todo esse público. Temos ido à periferia para divulgarmos as leis Maria da Penha, para divulgarmos as políticas públicas de atendimento, como a mulher, para ela identificar se ela está sofrendo ou não alguma forma de violência. Então, foi o lançamento da campanha no dia 20. No dia 25, tivemos um ato público alusivo ao Dia Internacional pela Não Violência contra as Mulheres, no calçadão de Londrina, onde levamos muitos folders, muitas informações para as mulheres, para a população em geral, porque os homens também têm que ser parceiro nessas campanhas, porque eu falo que a Lei Maria da Penha não veio para punir os homens, mas veio para punir os homens agressores. E os homens têm que ser o parceiro das mulheres no combate a essas formas de violência. Porque todo homem, ele vive com uma mulher, ele tem a mãe, ele tem as filhas, então eles têm que ser nossos parceiros. Uhum. Então essa campanha abrange tanto as mulheres quanto os homens. Estamos fazendo oficinas de sensibilização, de capacitação a todas as pessoas que trabalham nessa área. Temos cursos de capacitação direcionados aos agentes de segurança pública aqui da nossa comarca. Temos campanhas, vamos lançar no dia 6, na terça-feira, a campanha do Laço Branco e a mobilização mundial de homens pelo fim da violência contra as mulheres. Essa campanha vai ser desencadeada no centro de eventos. Então, estamos em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, com o Centro de Atendimento à Mulher, com as Delegacias das Mulheres, com as ONGs. Então, temos toda uma parceria para que esses 16 dias de ativismo consiga chegar em todos os bairros, em todas as periferias, em todas as mulheres, para nós divulgarmos a lei, divulgarmos a campanha e trabalharmos, sim, na prevenção. O que nós temos que lutar é para que esses delitos, para esses crimes não aconteçam. Temos que levar orientação, levar conhecimento e temos políticas públicas que atendam as vítimas e que atendam os homens violentos, os homens agressores, para mudança de comportamento. E nós temos que, o modo da campanha, que é o enfrentamento ao machismo, é que vivemos numa sociedade machista, patriarcal, e que leva anos para mudanças de comportamento. Por isso que nós temos que atingir a área da educação, a área da saúde, para identificar e para fazer os boletins, para notificar as autoridades quando uma vítima der entrada em um hospital, vítima de violência doméstica familiar. Isso tem que ser identificado, assim como tem que ser identificado na área da educação. Então, precisamos todas essas parcerias para colocarmos e darmos efetividade à lei de combate à violência doméstica e familiar.
Uhum. E, doutora Zilda, nesse ano, o tema dessa campanha, que é nacional, é intitulado Machismo Já Passou da Hora. E a intenção é fazer um alerta sobre essas pequenas atitudes do cotidiano que levam também ao desrespeito contra a mulher. Queria pedir uma opinião da senhora, como alguém que trabalha diretamente nessa área. Está correto a gente dizer para os nossos ouvintes que o machismo influencia nessa violência contra a mulher?
Então, é porque nós mulheres é que educamos nossos filhos. Então, o machismo não é só do homem. O machismo pode vir também da mulher. E quando nós fizemos essa distinção do homem ser educado de uma maneira, a filha de uma forma, o filho de outra forma, fazendo essas distinções e sempre achando que o homem, a vontade do homem é que prevalece. Então, o homem é acostumado a ele ser o chefe da família, porque você vê, as leis estão mudando recentemente. Até bem pouco atrás, o Código Civil tornava a mulher inimputável, ela não tinha nem capacidade de decisão. Há muito pouco tempo, a mulher começou a votar e a ser eleita. Então, tudo isso leva muitos anos para essas mudanças.
Culturais,
mas nós
né?
temos que combater, sim, essa forma de educação com essas... Nós temos que lutar pela igualdade do gênero, igualdade de tratamento entre o homem e a mulher. É isso que nós queremos, é isso a nossa luta. E essa luta das mulheres que estão sempre em campanha, sempre em ativismo, sempre nas ruas. Você se lembra, a maioria da população deve se recordar, quando as mulheres foram às ruas levantando aquela bandeira, quem ama não mata. Então, porque os homens matavam as suas companheiras, suas mulheres, e a justiça ainda o absolvia com o slogan que ele matou em legítima defesa da honra. E isso tudo está mudando hoje. Quem mata uma mulher, nós temos aí a alteração do Código Penal, no artigo 121, que agora o crime praticado em decorrência da violência doméstica, o homicídio contra a mulher, a terminologia é feminicídio e a pena é agravada em muitos anos. Então, tudo isso é transformação e é uma luta dessas campanhas das mulheres por mudanças, e as coisas estão acontecendo. Nesses 10 anos, nós muito avançamos com relação à violência doméstica e familiar, mas sabemos que muita coisa ainda tem que ser feita e é uma luta ainda para muitos anos. Então, nós temos, sim, que continuarmos com as campanhas, com essas atividades, para mudanças de comportamento em todo o segmento, e precisamos da sociedade civil, não só das autoridades, do poder judiciário, mas nós precisamos ter essa parceria, poder executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, com essas mudanças para prevenir e combater e mudança de comportamento no combate à violência doméstica e familiar. Porque se a violência urbana nos deixa indignados, assustados, a violência doméstica e familiar é muito mais grave. Porque ocorre muitas vezes na presença dos filhos, no seio da família. Então é uma forma de violência que traz traumas, e traumas difíceis de serem recuperados. Por isso dessa luta, por isso dessas campanhas, para combatermos essa forma de violência doméstica e familiar.
E, doutora, é importante também a gente falar na parte de conscientização dos agressores. E a campanha trabalha algo nesse sentido? A senhora podia contar um pouquinho para os nossos ouvintes?
Então, com a divulgação da lei, então nós estamos sempre falando para a vítima e para o agressor. A partir da promulgação da Lei Maria da Penha, a violência doméstica tornou-se crime e o agressor responde por um processo criminal e tem que ser responsabilizado por essa agressão. Então, por isso que eu acredito muito na denúncia e na punição do agressor, mas na punição e reeducando o agressor e ressocializando, porque não adianta ele romper uma agressividade com uma companheira e se unir a outra e continuar com essa agressividade. Por isso que na punição tem que haver a ressocialização e mudança de comportamento. Por isso que precisamos de políticas públicas para atender também o homem agressor. Não só a vítima que sofre agressão, que temos toda uma estrutura de políticas para atendimento à vítima, mas temos também que ter políticas públicas de atendimento ao homem agressor, mas tem que haver a denúncia, tem que haver a punição e tem que haver a mudança de comportamento.
E, doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os órgãos que são competentes e encarregados de fazer a parte de proteção das mulheres vítimas de violência de gênero. A senhora até mesmo citou para os nossos ouvintes agora há pouco a Patrulha Maria da Penha, né? A parte do Poder Judiciário, mas o que mais que tem nessa rede de proteção?
Nossa, nós temos uma rede de proteção muito grande. Primeiro, olha, se ela está sofrendo agressão, ela pode chamar a Polícia Militar, que é o Disque 190.
Uhum.
Temos o Disque Nacional, que é o Disque 180, que ela vai obter todas as informações de quem procurar e como procurar. Temos nos municípios que tem a Delegacia da Mulher, que é uma delegacia especializada, ela procura a Delegacia da Mulher para fazer o boletim de ocorrência, se não a delegacia comum. Temos
Sim.
também os centros especializados de atendimento à mulher, que é o CAM. Temos a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. Temos o Ministério Público, temos o Poder Judiciário. Aqui temos a Patrulha Maria da Penha. Então, tem muitas portas de entrada para a mulher procurar. A mulher tem que se sentir encorajada de procurar ajuda, não ficar sozinha nesse relacionamento violento. Procurar informação, procurar ajuda e procurar, então, esses órgãos de proteção às mulheres vítimas. Temos também as defensorias públicas. Então, nós temos muita porta de entrada que a mulher pode fazer o boletim de ocorrência e denunciar quando ela está sofrendo uma violência.
Uhum. E, doutora, acontece, infelizmente, a gente sabe de muitas mulheres denunciarem e depois voltarem atrás com a denúncia. Como que o Poder Judiciário lida com essa situação? E qual que é a importância da mulher não retirar essa denúncia, seguir com esse processo?
Então, nós temos que também entender essa vítima de violência, porque numa violência doméstica há também a afetividade. Ela acredita que o companheiro vai mudar de comportamento, então ela às vezes faz a denúncia e volta atrás nessa denúncia, mas isso é compreensível. Às vezes um relacionamento, tem filhos, ela depende financeiramente do companheiro, então nós temos que entender que a mulher faz o boletim de ocorrência, às vezes ela renuncia a essa representação, volta a fazer outros boletins. Isso sempre nós orientamos e capacitamos as pessoas que trabalham com a violência doméstica e familiar para compreender essa vítima e não julgar essa vítima, porque vai ter um momento certo para ela romper com esse agressor ou romper com esse ciclo da violência,
uhum.
mas ela sempre acredita porque o agressor pede perdão, fala que não mais vai acontecer essa violência e ela acaba acreditando nesse agressor. Então, a mulher vai ter o seu momento certo e nós temos que compreender, ajudar, ouvir e incentivar para que ela procure ajuda. Mas a mulher vai ter o seu tempo certo e nós do Poder Judiciário não podemos julgar essa vítima quando ela desiste da representação.
Uhum. Doutora, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente encerrar a entrevista, eu só queria pedir para a senhora dar alguma orientação para as nossas ouvintes que foram vítimas de algum tipo de agressão. O que elas precisam fazer para denunciar? O que é mais importante?
Então, eu sempre falo que viver sem violência é o direito de toda mulher. Então, quando ela está vivendo num relacionamento de violência, ela tem que identificar todas essas formas de violência, ela tem que procurar ajuda e ela tem que denunciar. Então, só ela levando, denunciando, esse agressor sendo punido por esse fato, é que nós vamos combater e vamos prevenir todas essas formas de violência doméstica e familiar. Então, a mulher tem o direito de viver sem violência. Então, ela tem que procurar ajuda e ela tem que denunciar. E nós temos que continuar com essas campanhas divulgando a Lei Maria da Penha, porque a maioria das pessoas conhece, sabe que tem uma lei, mas às vezes não sabe o seu conteúdo, não sabe se tem direito.
Uhum.
Então a mulher não perde os direitos se ela deixar o lar numa situação de violência. Ela continua com a guarda dos filhos, então há muita falta de informação. Então eu oriento a todas as mulheres que sabe de alguém que está sofrendo violência ou toda mulher que sofre uma violência para elas procurarem o Poder Judiciário, procurar o Ministério Público, denunciar e para viver uma vida sem violência.
Uhum. Doutora Zilda, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço essa oportunidade de estar passando um pouco dessa experiência na vara especializada, no juizado de violência doméstica e familiar. Então é muito importante que nós continuemos divulgando a lei para as mulheres saberem que tem uma lei que as protege e uma lei que pune o homem agressor. E muito obrigada por essa oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.